Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens via Filosofia Clínica. A nossa aula de hoje traz um elemento dilemático e um dos mais poderosos freios para muitos praticantes de verbos mentais, muitos praticantes de meditações por semioses cruzadas e muitos pesquisadores da alma humana. O texto que foi selecionado é este aqui, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Harari, obra publicada no país pela LPM, 500 páginas. Esta obra será uma das que vocês terão sorteadas lá na Semana de Estudos em Ponta das Canas, Florianópolis. É tão grande o número de lições e aproximações que traz o que eu vou ler agora, que até estava comentando com alguns colegas que é provável que não consigamos ver todo o conteúdo. No entanto, vamos tentar pelo menos uma parte importante deste conteúdo. Os senhores têm estudado a composição de imagens, a constituição de verbos mentais, e aí cada um utiliza conforme suas premissas, suas orientações, seus encaminhamentos. Por exemplo, alguns vão utilizar isso como elemento para adquirir maior concentração, já que lá nas demandas da pessoa isso é importante. Outros vão utilizar isso como um instrumento para aprofundar estados de consciência alterada, como, por exemplo, certos estados quando a pessoa está orando ou está meditando. Alguns vão utilizar isso com outros propósitos, como uma qualidade, uma melhoria substancial na qualidade de vida, no sentido de afastar certas toxinas do pensamento, a compreender outras, e aí sucessivamente. Em quase todos esses casos, muitos desses colegas que treinam, e não apenas na filosofia clínica, colegas de outras áreas, quando treinam, esbarram em elementos que fazem recuar, fazem esmorecer, fazem desistir, ou fazem, entre outras coisas, duvidar do trabalho que está em andamento. Quais são esses freios? Eles têm várias concepções, várias formas. Hoje veremos uma delas e veremos essa forma através da opinião deste historiador baseado na historiografia recente da humanidade. Vamos lá então, vamos diretamente às palavras dele. Eu peço para que vocês façam apontamentos para que depois nas paradas vocês possam colocar dúvidas, reflexões sobre isso que estaremos tratando. O Harari começa dizendo: durante a maior parte da história, a economia permaneceu mais ou menos do mesmo tamanho. A produção global aumentou, mas isso se deveu principalmente à expansão demográfica e ao povoamento de novas terras. A produção per capita continuou estática. Isso somente viria a mudar na era moderna. Em 1500, a produção global de bens e serviços era equivalente a cerca de 250 bilhões de dólares. Hoje, gira em torno de 60 trilhões. E o que é mais importante? Em 1500, a produção per capita anual era em média de 550 dólares. Enquanto hoje, todo homem, mulher e criança produzem em média 8,8 mil dólares por ano. O que explica esse crescimento estupendo? Bem, ele começa a nos explicar de maneira demorada e pausada o pensamento do homem medieval, que ele achava, o homem medieval, que para ele ter algo, alguém precisava perder um algo para que ele tivesse. Então, se você desejasse, naquela ocasião, uma nova camisa, uma nova blusa, alguém teria que perder isso, de alguma forma, para você ter. Esse, em essência, era o pensamento do homem medieval e dos homens anteriores, com as exceções, com os deslocamentos aqui e ali, segundo Harari. Na era moderna, isso muda. Muitas pessoas começam a compreender assim, se eu tiver uma blusa, o outro não precisa perder. Talvez eu, ao ter uma blusa, consiga fazer com que o outro também tenha outras coisas. E ele diz que essa simples mudança do pensamento promoveu uma enorme diferenciação na humanidade. Eu abreviei o que ele colocou, eu coloquei em letras muito singelas. Nós vamos ver isso em maior profundidade, tá bom? No entanto, antes, o que isso que estou dizendo tem a ver com o curso que vocês fazem? Terapias por imagens baseadas em filosofia clínica. Parece que nada. Mas já podemos fazer uma primeira aproximação. Se o senhor utiliza, por exemplo, meditações, nessas meditações você imagina que gostaria de ter paz, de ter uma vida agradável, nada opulento, nada de soberbas inúteis, de bravatas folclóricas, simplesmente ter uma vida que, para os nossos padrões de época, dariam a você condições de viver em paz, de ter seus livros, seus amigos, suas coisas apenas, e viver com tranquilidade. Alguns, quando começam a fazer isso, o que eles fazem? Batem nessa barreira medieval do pensamento. E começam, então, por aqueles esquematismos de divisões, a pensar, mas se ele tiver isso, outros não terão. Mas se ele tiver isso, vai faltar, já que o planeta tem tantas carências. E recua até um pensamento medieval. E o Harari diz que isso perpetua a miséria que era o mundo. Agora, se você caminhar em direção aos pensamentos da modernidade, no qual, ao ter isso, você precisará de pessoas que ajudem você. Um amigo olhará sua casa lá no, com a varandada, numa enseada à beira-mar, e dirá, eu quero construir uma casa ao lado da sua. E um terceiro vai dizer, bom, já que vocês construíram casa, eu vou colocar uma pequena quitanda ali para quando vocês precisarem poderem ter. O seu sonho possibilitou várias outras coisas. Além de não ter tirado nada de ninguém, construiu para outras pessoas as coisas. Viram a diferença inicial? Claro que os senhores entendem que uma comparação como essa coloca muitos conteúdos na berlinda, mas o intuito aqui foi apenas ilustrar esse início, tá bom? Então o Harari, ele conta como é que funcionam os bancos. A história é muito longa para nós lermos. Eu vou dar um exemplo de uma história popular que andou aí pelas mídias de todos os lados, que é aquela história de uma cidade muito pobre. Chega um sujeito e se hospeda num único hotel e paga R$100. Lembram dessa história que andou pela internet? O dono do hotel pega esses R$100, retira 50 e vai pagar lá o açougueiro que ele devia. O açougueiro pega esse dinheiro e vai pagar o médico que ele devia. O médico pega esse dinheiro, quer dizer, com esses R$100 apenas, toda a cidade se revitaliza. Mesmo que ainda no final, o rapaz que ia se hospedar no hotel se arrependa, não, diz que não vai ficar e que vai embora e quer o dinheiro de volta. Não importa, já revitalizou toda a economia. O Harari só usa um exemplo mais profundo e explica o funcionamento do sistema bancário. Ele finda dizendo, os bancos são autorizados a emprestar $10 para cada dólar que realmente eles têm. o que significa que 90% de todo o dinheiro em nossas contas bancárias não é coberto por moedas e notas reais. Se todos os correntistas de um banco decidirem sacar seu dinheiro de repente, o banco quebrará imediatamente, a não ser que o governo intervenha para salvá-lo. O mesmo é válido para todos os bancos. O que permite que os bancos e toda a economia sobrevivam e floresça é a nossa confiança no futuro. Essa confiança é a única garantia para a maior parte do dinheiro do mundo. Ok, então vamos ver. Apostando num... Vamos levar isso um pouco para os elementos imagéticos, nos trabalhos com imagens. Então, uma pessoa que faça suas meditações por semióses cruzadas, vamos supor que ele prefira fazer escrevendo. Então, ele senta, pega papel e caneta, o que propicia para muitos um forte controle sobre o andamento da meditação, e ele começa colocando. Em breve, acho que isso, tais coisas, começa a descrever e vai caminhando com seus procedimentos imagéticos. Ok. Ele pode se apropriar do futuro, tal qual os bancos fazem, só que aqui num código de imagens. Ele pode dizer, eu estou me vendo em um futuro próximo, numa belíssima cadeira de palha, muito confortável, com um livro, por exemplo, esse mesmo livro que o professor está usando, do Harari, numa enseada, ao entardecer, lendo o meu livro, sentindo o aroma de um jantar sendo preparado, sentindo o coração sereno e meus amigos chegando, depois faremos uma caminhada pela praia, tudo muito agradável. Ele está tratando de um futuro, não está? Enquanto ele está fazendo isso, dentro dele, o sistema nervoso começa a codificar essas informações. Ele começa a se sentir bem, começa a apaziguar e a acalentar seus ânimos alterados, as coisas ficam melhor. Mas ele está emprestando algo de um futuro provável. Aqui eu quero perguntar uma coisa aos senhores, e o Harari não coloca isso em ponto algum. Assim como fazemos com os bancos quanto a isso ao futuro, e como os processos imagéticos também quanto ao futuro, não poderíamos fazer da mesma forma, por exemplo, com relação ao passado? Vocês já viram em várias aulas como fazer o mesmíssimo que o Harari está colocando aqui em relação à economia e bancos ao futuro, com terapia de imagens em relação ao passado. Por exemplo, os senhores têm mananciais no passado, momentos belíssimos de aprendizagem, de crescimento, o que impede de ir ao passado e extrair elementos dali e viver elementos dali para o seu hoje, para o seu ontem mesmo ou para outras dimensões? Qual é o problema? Porque, da mesma forma como parece plausível fazermos isso em direção ao futuro, por que não em direção ao passado? Já imaginaram, por exemplo, você chegar ao seu gerente no banco e dizer a ele, escute, eu vim aqui para você me emprestar uma importância Y e como lastro eu lhe dou o meu passado? Ele provavelmente não vai entender nada. E você vai explicar para ele toda a aula de hoje, vai dizer, olha, sim, como há um empréstimo de coisas do futuro, eu também posso emprestar coisas do meu passado. E ele não vai entender, você diz, olha, vou lhe dar um exemplo. Quando eu penso no futuro bonito e próspero para a minha vida, eu fico feliz. Já estou emprestando coisas de lá. Quando eu penso num passado que eu tive muito bonito, no qual eu estudei, havia amor, havia crescimento, eu também estou feliz e estou fazendo a mesma coisa. Se você me empresta quanto ao futuro, por que não me empresta quanto ao passado? Por que o passado não é indexado como papel, como moeda e como capital, tanto quanto o futuro? Onde é que há a ruptura aqui? Se vocês levarem isso, enraizarem para verem até onde isso chega, vocês descobrirão que há simplesmente, claro, não é o único, mas em grande parte, um costume que criamos. Assim como o homem medieval achava que os recursos eram limitados e não podiam se expandir, muitos aprenderam, mesmo migrando para o modernismo e compreendendo esse elemento quanto ao futuro, deixaram de fora elementos quanto ao passado. Entre outras coisas, pasmem os senhores. Há muitos exercícios em filosofia clínica que vocês fazem quanto a isso. Os deslocamentos lá na espacialidade, as recíprocas de inversão e muitas outras coisas. O que permite que os bancos, escreveu Harari, e toda a economia sobrevivam e floresçam é a nossa confiança no futuro. Essa confiança é a única garantia para a maior parte do dinheiro do futuro. Aí ele fala um pouco sobre o dinheiro, coisa que ele já tinha tratado em várias páginas antes. Ele diz assim, que o dinheiro é algo impressionante, que pode representar uma série de objetos diferentes, converter qualquer coisa em praticamente qualquer outra coisa. No entanto, antes da era moderna, esta capacidade era limitada. Na maioria dos casos, o dinheiro só podia representar e converter coisas que já existiam no presente. Isso impunha uma grave limitação ao crescimento, já que tornava muito difícil financiar nossos empreendimentos. Bem, vamos conversar dentro do que estamos tratando aqui. Então ele diz que na era moderna o dinheiro tornou conversível qualquer coisa em outra qualquer coisa. Você pode trocar suas férias por uma remuneração, ou por tempo, ou por outra coisa. Pode. E que antigamente não havia isso. Assim sendo, o que impede uma pessoa de monetizar, por assim falar, seu passado, seus sonhos, suas inspirações? Por que isso não pode ser feito? Isso já é feito, apenas é feito em uma direção coercitiva, como se só existisse uma mão única para isso. Estamos desperdiçando recursos extraordinários na humanidade. Mas depois que essa aula terminar e os senhores pensarem sobre isso, verão que, de certa forma, isso apenas em parte é assim. Porque muitas pessoas já canalizam, sim, o passado, já revertem o passado e outras coisas mais. Bom, aí ele dá um exemplo de uma padaria. Como é que era uma padaria na Idade Média? E que se o dono da padaria quisesse expandir, não tinha como. Se ele precisasse de um capital para expandir, diriam para ele, mas para quê? A oferta é limitada, a procura é limitada. Para que fazer isso? Você vai se complicar. Aí ele coloca assim, que uma senhora hipotética, ele diz, a única forma de construir sua padaria seria encontrar um empreiteiro disposto a trabalhar hoje e receber o pagamento daqui a alguns anos, sei quando a padaria começasse a dar dinheiro. Infelizmente, tais empreiteiros são raros. Então, nosso empreendedor está em um dilema. Sem uma padaria, não pode assar pães e bolos. Sem pães e bolos, não pode ganhar dinheiro. Sem dinheiro, ela não pode contratar um empreiteiro. Sem empreiteiro, ela não tem padaria. A humanidade, escreveu Harari, esteve presa nessa encruzilhada por milhares de anos. Em consequência, as economias permaneceram congeladas. A maneira de sair da armadilha só foi descoberta na era moderna, com o surgimento de um novo sistema baseado na confiança no futuro. Nele, as pessoas concordaram em representar bens imaginários. Bens que não existem no presente, com um tipo especial de dinheiro chamado crédito. O crédito nos permite construir o presente à custa do futuro. Baseia-se no pressuposto de que nossos recursos futuros serão muito mais abundantes do que nossos recursos presentes. Se pudermos construir coisas no presente usando receitas futuras, abre-se diante de nós uma série de oportunidades maravilhosas. Mas se o crédito é algo tão maravilhoso, por que ninguém pensou nisso antes? Ele diz que foi pensado várias vezes, mas olha o problema onde eles esbarravam e recuavam. Ele diz assim: o problema nas eras anteriores não é que ninguém teve a ideia ou soube como usá-la. É que as pessoas raramente queriam conceder muito crédito porque não confiavam que o futuro seria melhor do que o presente. Geralmente acreditavam que os tempos passados eram melhores do que sua própria época e que o futuro seria pior, ou quando muito, igual. Dito em termos econômicos, acreditavam que a quantidade total de riqueza era limitada, se é que não estava em declínio. Portanto, as pessoas consideravam uma má aposta presumir que elas pessoalmente, ou seu reino, ou o mundo inteiro, estariam produzindo mais riqueza dali a 10 anos. Os negócios pareciam um jogo de soma zero. Ele dá exemplos. O rei da Inglaterra poderia enriquecer, mas só roubando o rei da França. O bolo podia ser repartido de muitas formas diferentes, mas nunca ficava maior. Acham que é preciso irmos à Idade Média para encontrarmos isso? Há pessoas que, quanto a relacionamentos, pensam assim. Que, quanto à família, pensam assim. Que, quanto à vida, de um modo geral, pensam assim. Você diz para a pessoa: escute, você tem tantos dons, tantos talentos, tanto conhecimento. Uma pessoa como você pode emprestar coisas ao futuro, ao passado, e expandir várias coisas, construí-las, criá-las. Se a pessoa, mesmo com tudo isso, tem esses elementos internos, e não me refiro a prejuízos, às crenças, pode ser de outra ordem, emocional, sensorial, tem vários elementos. Às vezes você até acredita que o mundo possa ser assim, mas sensorialmente você olha e você restringiu o mundo numa caixinha, então você acha que não pode. Temos que ver como é para cada pessoa, mas na historicidade, você está diante da pessoa, ela vai te mostrar: doutor, não adianta, se eu tentar tal coisa, eu vou precisar de mais, eu não tenho onde conseguir mais. O mundo tem as suas limitações, suas restrições. E se ele tenta um pensamento mágico, desvairado, sem fundamento, sem alicerce, acaba frustrado, acaba tomando licenças que depois vão custar muito caras, entre outras coisas que vocês conhecem. Uma das questões aqui possíveis é: como eu posso mostrar para uma pessoa que vive em 2018... mas que, quando procura fazer seus verbos mentais, suas terapias por imagens, ela faz dentro de um sistema medieval, arcaico, de mundos restritos, bitolados, sem recursos. Como podemos mostrar, evidenciar ou abrir portas, entre outras coisas, porque para cada caso será diferente, de modo que essa pessoa tenha acesso, de fato, a esses outros elementos todos? Quando isso for a indicação, claro. Como fazemos? Basta ir aí na historicidade dos senhores, na estrutura de pensamento dos senhores. Para cada um de vocês, um caminho será. Alguns estão morrendo diante de farturas imensas, não é? Pedindo, esmolando, tendo verdadeiras minas de ouro ao redor. Outros, mesmo tendo muito e saciados de tudo, numa avareza interna que não termina, precisam de mais, que nunca utilizarão. E assim vai, para cada um é de um jeito, não é? Mas vejam os elementos de paralelismos que podemos traçar entre os verbos mentais, as terapêuticas por imagens em filosofia clínica e essa historiografia da humanidade segundo a perspectiva do Harari. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações, antes de prosseguirmos. Bem, no intervalo fizemos algumas observações, não é? Sobre o passado e como muitos vivem, sim, e fazem esse sistema em relação ao passado. E aí foi colocado que era interessante cuidar o critério segundo o qual a pessoa elege elementos do passado, indexando-os dessa forma. Por exemplo, algumas pessoas que tiveram grandes perdas no passado, sofreram uma demissão no momento problemático da vida, a casa hipotecada, a mulher grávida, passaram muito trabalho, talvez isso que aconteceu seja ampliado para alguns, potencializado, mas de um sentido que não é producente para a vida dessa pessoa, considerando aquilo para onde ela se dirige e o que ela quer. Não é? É como pagar 1000 vezes a mesma dívida. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Ou seja, essa economia pessoal, ela obedece métricas que às vezes podem bagunçar muito o coreto. O Harari, quando ele trata desse assunto, ele coloca assim que durante muito tempo as pessoas, assim, eu pulei aqui uma parte, que ele diz que a humanidade esteve presa a isso, não é? Durante muito tempo. E depois ele fala assim, ó, era uma situação desvantajosa para todos. Como o crédito era limitado, as pessoas tinham dificuldade para financiar novos negócios. Como havia poucos novos negócios, a economia não crescia. Como a economia não crescia, as pessoas presumiam que elas jamais cresceriam. E os que tinham capital eram cautelosos com a concessão de crédito. A expectativa da estagnação se retroalimentava. Em grande parte dos casos, ele coloca que era assim que funcionava. Agora vamos ver como isso muda. O que acontece quando isso muda? Okay? Ele coloca assim. Então, vieram a revolução científica e a ideia de progresso. A ideia de progresso se baseia na noção de que, se admitirmos nossa ignorância e investirmos recursos em pesquisas, as coisas podem melhorar. A ideia logo foi traduzida em termos econômicos. Quem acredita no progresso acredita que descobertas geográficas, invenções tecnológicas, avanços organizacionais podem aumentar a soma total da produção do comércio e da riqueza humana. Novas rotas de comércio no Atlântico puderam florescer sem arruinar as velhas rotas no Oceano Índico. Novos produtos puderam ser produzidos sem reduzir a produção dos velhos. Por exemplo, alguém podia abrir uma nova padaria especializada em bolos de chocolate e croissant, sem fazer com que as padarias especializadas em pães fossem à falência. Nos últimos 500 anos, a ideia de progresso convenceu as pessoas a confiarem cada vez mais no futuro. Essa confiança gerou crédito. O crédito trouxe crescimento econômico real. E o crescimento fortaleceu a confiança no futuro e abriu caminho para ainda mais crédito. Não ocorreu da noite para o dia. A economia se comportou mais como uma montanha-russa do que como um balão. Mas no longo prazo, com os obstáculos nivelados, a direção geral era inequívoca. Dentro disso, considerem as grandes crises, como a crise da Bolsa em 1929, ou a recente que tivemos há poucos anos. Será que essa crise tem a ver com o fato de muitas pessoas não acreditarem no futuro próximo? Desistirem, acharem que não tinha jeito, que seria horrível, que não haveria recursos para todos? Ou será que uma coisa nada teve a ver com a outra? Ou coincidiram, foram apenas coincidentes? Não é? Ele diz que a crença no crescimento do bolo global acabou por se tornar revolucionária. Em 1776, o economista escocês Adam Smith publicou A Riqueza das Nações, provavelmente o manifesto econômico mais importante de todos os tempos. Lembram que nós estudamos no curso outro, Filósofos e a Filosofia Clínica, esse autor? A Mão Invisível, como funciona e tudo? Lembram quem é um dos que mais se encantou com a teoria desse autor? Marx. No oitavo capítulo de seu primeiro volume, Smith apresentou o seguinte argumento original. Quando um proprietário de terras, um tecelão, um sapateiro, tem mais lucro do que precisa para manter a própria família, ele usa o excedente para empregar mais assistentes, a fim de aumentar seu lucro. Quanto mais lucro ele tiver, mais assistentes ele poderá empregar. Daí decorre que um aumento no lucro dos empreendedores privados é a base para o aumento na riqueza e prosperidade coletivas. Interessante que Marx, quando trata da mais-valia, né, conceito que ele também trouxe a partir das leituras do Adam Smith, ele vê de outra forma, não é? Que se apropria desse excedente que não seria dele, entre outras coisas. São pensamentos diferentes. Dentro disso, e por analogia, como é o seu pensamento? Alguns, por exemplo, quando enriquecem, eles enriquecem tudo ao redor. Eles querem que outros prosperem. Alguns, quando se expandem, se tornam felizes, eles querem que outros tenham desta felicidade e os convidam. Mas há quem não faça isso. O próprio Harari diz que a diferença entre capital e capitalismo, capital é um bem, essa cadeira é um capital. Capitalismo é o que você vai gerar com essas coisas, com a cadeira, o uso dela e tudo mais. Ele diz que reis, piratas que pegavam joias e enterravam o que usavam para adornar roupas, não eram capitalistas. Mas o rei que pegava esse dinheiro todo e dizia, eu vou construir uma estrada, esse era um rei capitalista. O curioso nisso tudo é que muitas pessoas que nunca se disseram capitalistas são profundas e essencialmente capitalistas. E outras que afirmam isso, pelos critérios que o Harari mostra, negam isso na existência. Não são capitalistas. Se dizem capitalistas e não são. Quando tem um bem, cerceiam, seguram, guardam em cofre. Eles aí não é capitalismo. Aí você está bloqueando tudo. Olhem como é. E traduzam isso para os verbos mentais, para as terapias, por imagens. Quando você constrói suas meditações, como é que você constrói? Você constrói feudos fechados? Curioso que às vezes você quer, você fala em fraternidade, em humanidade, em amor e tudo mais, e quando faz seus verbos mentais, você faz um sistema feudal fechado, trancafiado numa masmorra, tudo. E aí não entende porque as coisas funcionam sempre ao contrário do que você imagina. Na realidade, elas estão funcionando corretamente. Conforme você as travou, elas fazem. Você é que não está entendendo que ao girar a chave da fechadura, tranca a fechadura. Vamos continuar aqui a leitura do Harari. Adam Smith ensinou as pessoas a pensarem na economia como uma situação em que todos ganham. Em que meus lucros são também seus lucros. Não só ambos podemos desfrutar de uma fatia maior do bolo ao mesmo tempo, como o aumento de sua fatia depende do aumento da minha fatia. Se eu sou pobre, você também será pobre, porque eu não posso comprar seus produtos, seus serviços. Se eu sou rico, você também é rico. Também enriquecerá, já que agora pode me vender alguma coisa. Smith negou a contradição tradicional entre riqueza e moralidade. Assinalem isso, por favor. Não é o tema da nossa aula de hoje, mas muito provavelmente será em algum momento, essa correlação entre moralidade e riqueza. Moralidade e riqueza. Ele diz assim, para Smith negou a contradição tradicional entre a riqueza e moralidade e escancarou os portões dos céus para os ricos. Ser rico significava em Adam Smith ser moral. Isso não vai contra tudo que uma grande maioria de pessoas pensa? Qual é a nossa tradição colonialista brasileira? Você está indo para o seu trabalho, passa um sujeito num belo carro importado, não é? Descansado, com aparência muito boa. O que muitos pensam quando vem algo assim? Se é rico é ladrão, se é rico está fazendo coisas erradas. Por quê? Aliás, se vocês pegarem e levarem isso, por exemplo, para a felicidade, não ocorre a mesma coisa? Experimente ficar feliz de fato. E observe, algumas pessoas vão ficar profundamente magoadas com a sua felicidade. Você vai incomodar profundamente alguns por estar feliz. Ou seja, não é um fator exclusivo da economia. É um dos nossos freios de época. Um dos freios medievais nos quais, puxa, ele está feliz, eu não estou. Eu não poderia usar a felicidade do outro para me inspirar? Para dizer, como será que ele fica feliz? Como eu poderia ser feliz também? Daria para sermos felizes juntos? Ele pode me ensinar alguma coisa sobre isso? E aí seríamos duas lâmpadas brilhando. Talvez outras lâmpadas brilhassem. É um pensamento diferente, não é? Mas alguns dizem, não, aquela lâmpada está brilhando demais e está ofuscando a minha pequena lampadinha aqui brilhando, não estou... Como será que os meus colegas e alunos funcionam e pensam e sentem quanto a isso? E como será que fazem quando produzem seus verbos mentais, seus elementos imagéticos, não é? O Adam Smith colocou a teoria dele conforme o que ele pensava. E ele pensava assim, ó, vamos ver a fundamentação dele. Quando o bolo cresce, todos se beneficiam. Os ricos são, portanto, as pessoas mais úteis e benévolas da sociedade, porque impulsionam o crescimento em benefício de todos. Quando nas outras áreas, pessoas como Cristo, Buda e tantos outros nos disseram, ame, distribua, partilhe, você que tem tanto, que outros tenham também, eles não encontraram os mesmos freios que os freios econômicos aqui? Quando pregaram isso lá na moralidade, na ética, na afetividade, também não encontraram? Que estranho testemunho para uma época, para uma cultura e para uma civilização esse, não é mesmo? Aí ele continua dizendo que tudo isso depende, entretanto, de os ricos usarem seus lucros para abrirem novas fábricas e contratarem novos empregados, em vez de desperdiçá-los em atividades não produtivas. Então, o Harari coloca aqui que o Adam Smith, de certa forma, era um grande otimista quanto a isso, né? Ele dizia que é importante você continuar, assim produzindo coisas, e não, depois de produzir, acabar segurar essas coisas. Aí você quebra o trânsito, o dinamismo, a vida do que é aí. E ele fala, é por isso que o capitalismo é chamado capitalismo. O capitalismo distingue o capital de mera riqueza. O capital consiste em dinheiro, bens e recursos que são investidos na produção. A riqueza, por outro lado, é enterrada debaixo do solo, desperdiçada em atividades improdutivas. Bom, aí ele recua um pouco e nos diz como começou o capitalismo, como uma teoria, né? Ele disse que ao mesmo tempo era descritivo e prescritivo. Oferecia um relato de como o dinheiro funcionava e promovia a ideia de que reinvestir os lucros na produção leva a um rápido crescimento econômico. Mas, pouco a pouco, o capitalismo se tornou mais do que uma doutrina econômica. Hoje, ele engloba uma ética, um conjunto de ensinamentos sobre como as pessoas devem se comportar, educar seus filhos e até mesmo pensar. Sua doutrina fundamental é que o crescimento econômico é o bem supremo, ou pelo menos uma via para o bem supremo. Aí ele dá um exemplo. Ele diz, convida um amigo teu que é um capitalista e pergunta para ele assim, como trazer justiça e liberdade política para um lugar como o Zimbábue ou o Afeganistão? Ele diz que esse teu amigo capitalista vai responder assim, você ouvirá uma palestra sobre a afluência econômica e uma classe média próspera, como são essenciais para as instituições democráticas estáveis e sobre a consequente necessidade de inculcar nos aldeões do Afeganistão os valores da livre iniciativa, da prosperidade e da autossuficiência. E aqui Harari faz eco ao que Walter Benjamin dizia. Olhem o que ele diz. Esta nova religião, o capitalismo, teve uma influência decisiva no desenvolvimento da ciência moderna. Ele diz que isso se esparramou para todos os lados. Quem é que financia as pesquisas? Por que que financia as pesquisas? Na opinião dele, isso se esparramou para todo lado. A crença capitalista no crescimento econômico perpétuo desafia quase tudo o que conhecemos sobre o universo. Uma sociedade de lobos seria extremamente tola em acreditar que a oferta de ovelhas continuaria crescendo por tempo indefinido. A economia humana, entretanto, conseguiu continuar crescendo exponencialmente durante toda a era moderna, graças apenas ao fato de que os cientistas produzem uma nova descoberta ou aparato a cada poucos anos, como o continente americano, o motor de combustão interna ou ovelhas geneticamente modificadas. Bancos e governos imprimem dinheiro, mas em última análise, são os cientistas que pagam a conta. Quando os senhores produzem seus verbos mentais, suas terapias por imagens, os senhores fazem reflexões assim, desta ordem, tal qual Harari está fazendo, no que concerne a economia? Vocês têm esse alcance? Ou vocês simplesmente acham que podem produzir ideias, mantras, coisas aprazíveis e que isso resolve todas as coisas? Alguns, ao fazerem isso, se sentem mal. Alguns, ao fazerem isso, perpetuam problemas. Alguns, ao fazerem isso, negligenciam coisas, potencializam coisas que, na verdade, não querem. Há pessoas que, quando enriquecem existencialmente, seja afetivamente, seja materialmente, seja de outra forma, colhem como resultado medo, ansiedade, desconfianças, um monte de ideias persecutórias e outras coisas. E se perguntam, como pode? Quando eu não tinha nada, eu não tinha nada disso. Agora que eu tenho, eu fico com todas essas coisas. Elas não entenderam. Não entenderam o que vocês provavelmente entenderão quando fizerem a audição dessa aula depois que nós terminarmos aqui. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem dúvidas, considerações sobre isso que vimos até aqui. Vamos para a terceira e última parte da nossa aula de hoje. Bem, o Harari não ignora os muitos problemas que temos nessa jornada econômica para qualquer lado que caminhemos. para um socialismo moderado, para um capitalismo extremado, para um capitalismo socialista ou qualquer outro, ele sabe que teremos várias questões. E um dos exemplos que ele dá, mas como é muito longo, eu vou contar para vocês, não temos como ler todas essas páginas desse exemplo. Ele dá um exemplo do que houve com a Espanha e com a Holanda, né? Que a Espanha era dona de praticamente o mundo todo numa época, né? E os reis espanhóis estavam felizes e orgulhosos, e a Holanda, que era um país pobre, marginal, e que não oferecia qualquer problema, em questão de décadas, ultrapassou completamente a Espanha. Então ele faz uma análise de como isso aconteceu. E ele pega o exemplo familiar de um pai que tem dois filhos. Empresta um capital a cada filho e diz: você vai para a Holanda, você vai para a Espanha. O filho que vai para a Espanha empresta esse dinheiro ao rei. O que o rei faz? Além de pegar o dinheiro, não devolve. Porque tem lá frentes do exército dele que estão batalhando, vai lá e manda o emissário dizer para o rapaz que, além de não pagar, precisa de mais. Inclusive para garantir o bem-estar dele e os negócios dele na Espanha. Ele, então, entrega mais dinheiro. Claro, ele tem interesse nisso, não gosta, mas entende o motivo. Como se não bastasse, depois o rei precisa de mais dinheiro. Dessa vez, sobretaxa, impostos. Logo em seguida, com tudo isso, o rei inventa uma calúnia qualquer, processa o sujeito para tirar parte dos bens dele, porque a coroa precisa. Aquele pai que financiava esse filho na Espanha manda o filho voltar para casa, desvolta para casa. Porque processa, entra com processo com os advogados, não adianta nada. Os juízes estão a serviço da coroa, voltam para casa. Enquanto isso, o outro filho que estava na Holanda emprestou dinheiro a comerciantes, devolveram o dinheiro dele com juros. Um outro comerciante lá não pôde devolver, ele foi para a justiça, os juízes tomaram parte dos bens lá e deram àquele. Disseram: não, você tem direito, pode ficar. Esse se sentiu estimulado, confiante, e continuou investindo. O pai dele, vendo isso, disse: está aqui, vou te dar mais dinheiro para você continuar investindo na Holanda. De maneira muito abreviada, é assim que o Harari coloca como a Holanda, em poucas décadas, ultrapassou em muito a Espanha. Chegou um momento em que os capitais na Espanha e os capitalistas, vendo isso que estava acontecendo, migraram em massa, mas sem olhar para trás, em direção à Holanda. Mas ele diz que não é simplesmente uma aplicação bruta e dura do capital. Ele diz que há todo um sistema inteligente envolvido nisso. Preceitos de valores, preceitos morais. Esse capitalista, ele é um sujeito que ele tem marido, tem esposa, tem filhos, tem um cachorrinho, tem amigos, tem uma cidade que ele gosta. E ele sabe que não adianta ele enriquecer e tudo isso empobrecer. Ele quer que tudo isso possa acompanhá-lo de alguma forma. Então ele coloca que, seja qual for o sistema socialista, capitalista, estas premissas estão contempladas. Levemos isso lá para as terapias por imagens, já que o socialismo, o capitalismo, nada mais são do que terapias por imagens sobre esse enfoque. Como vocês fazem? Quando vocês constroem seus verbos mentais, vocês constroem pequenas aldeias no interior de um sistema feudal, um ponto de chama cercado de favelas por todos os lados, e depois vocês, com suas benfeitorias, não podem nem sair, porque estão favelizaram o mundo, têm medo de tudo, tudo ficou ruim. De que adiantou enriquecer dessa forma? Há pouco um colega colocou se esse enriquecimento era econômico. Ora, meu Deus do céu, cada um dos senhores vai optar o que quer da vida. Alguns vão desejar, sim, enriquecimento econômico, é tudo o que querem, e se tiverem isso estarão bem. Outros não. e já tiveram até e sabem que isso não produz qualquer coisa no quanto à realização pessoal e buscam amor, buscam afetividade. Outros buscam, têm as próprias buscas. Outros buscam religiosidade, outros buscam tantas outras coisas. Mas seja lá o que você estiver fazendo, nos seus endereçamentos de verbos mentais e terapias por imagens, cuide as prudências do que vocês têm aprendido aqui, não é? Ou, de certa maneira, vão construir coisas enquanto quebram outras, às vezes, muito maiores do que as que estão edificando. Tem uma parte do livro que ele fala do inferno capitalista. Olhem como ele se refere a isso. Na prática, tudo isso pode ser, essas balas, essa teoria que parece a prova de balas, na prática, às vezes as balas passam com facilidade. Em um mercado completamente livre, não supervisionado por ninguém, capitalistas avarentos podem criar monopólios ou entrar em conluio contra a sua mão de obra. Se houver uma única corporação controlando todas as fábricas de sapatos em um país, ou se todos os proprietários de fábricas conspirarem para reduzir os salários, simultaneamente, os trabalhadores já não serão capazes de se proteger mudando de emprego. O que é ainda pior, chefes gananciosos podem restringir a liberdade de ir e vir dos trabalhadores por meio da servidão por dívida ou da escravidão. No fim da Idade Média, a escravidão era quase desconhecida na Europa cristã. Durante o início da Era Moderna, a ascensão do capitalismo europeu andou de mãos dadas com a ascensão do comércio de escravos no Atlântico. Forças mercantis irrestritas e não reis tirânicos ou ideólogos racistas foram responsáveis por essa calamidade. Quando os europeus conquistaram a América, abriram minas de ouro e de prata e fundaram plantações de açúcar, tabaco e algodão. Essas minas e plantações se tornaram o sustentáculo da produção e da exportação americanas. As plantações de açúcar foram de especial importância. Na Idade Média, o açúcar era um luxo raro na Europa. Era importado do Oriente Médio a preços proibitivos e usado com parcimônia como um ingrediente secreto em iguarias e medicamentos à base de óleo de cobra. Depois de grandes plantações de açúcar foram estabelecidas na América, quantidades cada vez maiores de açúcar começaram a chegar à Europa. O preço do açúcar caiu e a Europa desenvolveu um paladar insaciável por doce. Os empreendedores satisfizeram essa necessidade produzindo enormes quantidades de bolos, biscoitos, chocolates, doces e bebidas adocicadas feitas com cacau, café e chá. A ingestão anual de açúcar de um inglês cresceu de quase zero no início do século XVII para aproximadamente 8 quilos em média no início do século XIX. E então ele continua falando de como o capitalismo se tornou, em grande parte, em pontos específicos, mercenário, uma árvore de rapina destruindo e arrebentando com tudo, sem se importar com nada. Ou seja, Harari coloca que se é para que isso funciona, evidentemente tem seu funcionamento, mas descontextualizado de outros elementos filosóficos, éticos, epistemológicos, axiológicos, afetivos e tantos outros, ele diz, vira uma barbárie. Uma barbárie. É como você deixar uma criança mimada e inconsequente realizar os desejos dela em detrimento de todos os outros, como se não existisse um mundo em comunidade, mas como se ela fosse apenas o mundo. Um horror. E essa lição, ele gira para todos os lados, aponta para o marxismo, para o socialismo, para o capitalismo e para qualquer outra vertente que venha aí no futuro, nos prometendo milagres e maravilhas existenciais. Okay? É natural que queiramos eu imagino, numa base categorial como a nossa, na nossa época, estar bem, viver em paz, com amor, realizando os nossos anseios. Ok. Segundo o nosso padrão de época, é algo condizente com o desenvolvimento existencial. No entanto, isso precisa de responsabilidade, compromisso e os outros elementos que os senhores têm estudado aqui, de tal forma que o bem-estar de um de vocês não vá ser assim às custas de tantos outros. Não precisa ser assim. Você pode ter seu bem-estar também produzindo bem-estar para os outros, ou pelo menos não incomodando outros, não é? Como fazer essa engenharia é parte aqui dos nossos estudos, é para isso que temos estudado. Vou desligar o gravador, porque chegamos ao final da aula, e os senhores podem colocar aí considerações finais, tá bom?